Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, galera! Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, e hoje estamos novamente aqui para brigar, entendeu? Porque esse programa não é mais um programa de paz e amor e harmonia entre os otakus e as dorameiras, entendeu? Aqui agora é um programa de treta, entendeu? Kimetsu no treta. Por quê? Porque eu terminei de assistir a terceira, não é a terceira, né? A quarta temporada, a gente também vai discutir isso daqui a pouco. Mas terminei aqui, terminamos, né? Acabou aí o arco do treinamento dos Hashiras. Como o programa é novo, esse é o nosso primeiro arco de Kimetsu finalizado, a gente precisava fazer aqui um episódio sobre Demon Slayer. Como vocês sabem, não estou aqui sozinha, vocês já devem ter escutado uma risadinha aqui, junto comigo, inclusive. Então, venha cá, chegue mais, Cakes.
Chegando para tretar mais uma vez com a Pri, tudo no amor, como costumamos dizer, mas estou empolgada para falar de Demon Slayer. Eu engoli as temporadas do anime, tá tudo fresco na cabeça, estou aqui do meu lado do ringue, pronta para defender as minhas opiniões. É isso.
É isso. Gente, é tipo, vocês precisam entender que é assim, as conversas, elas acontecem de forma espontânea e a gente percebe que a gente gosta de coisas completamente opostas.
Exato.
Sabe?
É.
Você trabalha com a pessoa, tá ali o dia inteiro junto com ela e aí você vai descobrindo coisas. É incrível. O segundo convidado, terceiro membro especialíssimo, que também já é da casa, também já esteve aqui antes, né? Que é o Cole. Oi, amigo.
Oi, amigas. Tudo bom? Tô falando.
Tudo bom.
Deu oportunidade? A prima do mensagem. Amigo, você quer participar? Eu tô aqui pra falar. Só que hoje, estou aqui também pra atacar o isqueirinho, assim, ó, a gasolina no fogo e deixar tudo explodir, deixar tudo se queimar. Porque a gente quer isso. 5 minutinhos... Sem perder a amizade na trocação franca de argumentos.
É isso. Falar em queimar tudo é muito temático. Vamos falar disso mais pra frente, não agora.
É verdade. Tem a ver com o assunto de hoje, que é Demon Slayer.
Olha só.
Enfim, explicando aí novamente, temos um episódio em que conversaremos muito sobre a obra. Então, vamos ter aí uma parte sem spoilers, como de costume. Porém, como queremos brigar e discutir e expor nossos argumentos, a parte sem spoilers vai ser menor do que a parte com spoilers, que geralmente a gente faz, né, ali mais ou menos um meio a meio. Mas dessa vez não vai dar não, gente. A gente quer discutir, assim, com profundidade, com, né... É profundidade mesmo a palavra que eu tava procurando. Mas pensei em outra palavra, mas eu esqueci ela no meio do caminho. Vai ser profundidade mesmo. Então, nós teremos 3 rounds. Teremos o primeiro round técnico, teremos o segundo round de trama e o terceiro round de personagens, que é quando o bicho pega, né? Mas talvez o bicho pegue antes hoje até, mas enfim, fica aí o spoiler do próprio programa, né? E é isso, gente. Estamos aqui prontas, cada uma no lado do ringue. Cole, por favor, dirija-se para o centro do ringue para começar o nosso embate.
Eu acho que a parte mais legal é, na minha cabeça, eu imaginar exatamente vocês duas do lado oposto e eu chegando assim de terninho, bem no meio do ringue, assim, ó, pra gente já começar.
O microfoninho assim, né? O microfone, aquele de teto, aquele microfoninho que você puxa, assim.
Nossa,
né?
Senhora!
Isso. De um lado do ringue!
De um lado do ringue, temos ela... Que acabou de se revelar segredos aqui antes do programa começar, a Cakes, que já começou a contar segredos, que a gente não vai expor, né? Que hoje, como eu não tô na minha casa, assim, de costume, eu não vou expor as outras pessoas, né?
Olha, eu já me exponho demais, tá tudo bem. Quem ouviu aí episódios do Lado Bunker,
o episódio
soube demais.
Do Lado Bunker é maravilhoso, inclusive. Mas eu ia falar, Cole, aqui, ó, é a segunda vez que você está aqui, a casa é praticamente sua já.
Olha, amiga, não fala esse negócio, porque daqui a pouco eu chego já de sunga, abrindo a geladeira, aí não vai ser uma experiência, tá?
É isto.
Então agora vamos pro round 1, round técnico do mangá, da mangaka Koyoharu Gotogi. Nossa, que trava-língua falar o nome dessa mulher, gente, é muito difícil.
É complicado mesmo. Não são nomes comuns, né? Nem o nome, nem o sobrenome comum, assim, que a gente tá muito acostumado a ouvir, né? Koyoharu Gotogi.
Nossa.
Koyoharu Gotogi.
Nossa, e é um nome que a gente fica vendo e sempre me trava.
É, não, tem muitas consoantes. Ele é diferenciado.
Mas o mangá já é finalizado, ele acabou em 2020, com 23 volumes.
É uma quantidade pequena até,
exato,
né? Assim,
eu acho. Sim. Ele... Eu fiquei espantada quando eu vi isso, tá? A gente fez até uma matéria falando, pô, você aí que quer continuar no mangá, e aí tipo, ah, você continua no volume 16, ou 16? Mas 16? Mas tem quantos? 23? Tá bom então, tá bom.
Não, nossa, é? Assim, dizem, tem as fofocas nos bastidores que o mangá foi acelerado porque ela tava no meio de um processo de divórcio, então ela acelerou o término do mangá.
Nossa, ela quis acelerar todos os términos, então, né? Tipo, falar, vou terminar tudo aqui também, então. Nossa, mas que tragédia, né? Esse negócio de divórcio, não, enfim. Às vezes é livramento, mas às vezes é, né? Sei
não,
lá.
Total. E assim, o que me deixa, porque é espantoso ser 23 volumes, porque realmente fica corrido. Ficou corrido. Esse é o meu sentimento.
Sim, sim.
É feito pelo estúdio da Ufotable, que é, assim, pra mim, um dos maiores estúdios de animação atualmente.
Eu acho que é.
Eu acho que sim. Não tem como, assim, Demon Slayer, ele é muito conhecido, né, por ter um visual muito impressionante, por ser muito esteticamente satisfatório de assistir, né, ter aqueles momentos, assim, super cinematográficos. Pô, só quem viveu um filme de Demon Slayer no cinema sabe? Acho que é meio nessa energia, assim.
E a Ufotable parece que faz mirando pro cinema, né? Porque total, é uma outra, sim, vibe, o som, tudo. É maravilhoso.
É maravilhoso. Mas é também, assim, terrível. Eu comentei isso em algum outro cast, que a minha tristeza com Demon Slayer toda vez é que eu vou assistir em casa e nunca é tão legal quanto assistir no cinema, assim. Depois de você assistir no cinema, meio que estraga a sua experiência.
Eu acho que foi isso. Foi a gente que falou isso, não foi?
É verdade. A gente falou isso no Hypezilla.
É, de animes da temporada. Acho que foi isso. É verdade.
É porque eu tenho muito esse sentimento, assim, eu queria encontrar mais pessoas que compartilham desse sentimento.
Nossa,
comigo.
Mas é total, porque depois que a gente sai do filme, aí eu abro o episódio aqui na tela do meu computador e eu fico deprimido.
Não é? Dá uma tristeza.
Assistindo
não é
mobile,
tão...
gente, assistindo no celular, assim, nossa. 10 de 10.
Sabe, você assiste na telica, é sobre, entendeu? Tipo, a gente faz o que tá ao nosso alcance, né, no geral, mas assim... Às vezes é difícil, às vezes é difícil.
Depois que você prova, né, Pri? Depois que você tem um gostinho,
exato,
é difícil, entendeu? Voltar.
E aí
você
precisa voltar, ai, não é tão legal, assim, dá umas desemoções.
Bate...
Mas tudo bem, faz
bate
parte.
Bate aquele feeling triste. Ainda mais que a gente tem 4 temporadas, que, e assim, são 4 temporadas meio confusas no geral, porque a gente tem a primeira temporada, que vai pegar todo aquele começo do Tanjiro treinando e tudo mais, dele... se descobrindo, tendo a família, o que aconteceu com a família dele, assim, como pode ter gente começando, não vou dar tanto spoilers, mas aconteceram coisas com a família dele que motivou ele no futuro.
É basicamente
resumindo
isso.
Resumindo. E aí depois a gente tem um gap pro filme, que é o Trem Infinito, Mugen Train, que ele vai adaptar toda essa parte desse arco do mangá, o filme é bem fechadinho, e a gente, por qual que é o bug? Vai pra segunda temporada, então meio que o filme, ele é canon, ele tem a história dele, faz parte do mangá, só que eles meio que pularam. Aí você vai pra segunda temporada, que começa com o filme sendo dividido em episódios, e eu acho legal, assim, pegar pra ver esses episódios que eles dividiram, porque tem coisinhas diferentes, sabe? A Ufotable uhum. fez uma adição no início dessa segunda temporada e do filme, que você vê mais do Rengoku. E eu acho que é da hora pra quem gosta do personagem.
Sim, que é todo mundo. Quem não gosta, tá errado.
Até hoje eu não vi um hater desse cara. Não tem como.
A gente vai falar de personagem depois, né? Tá bom.
Fica aqui, ó, já, spoiler. Spoiler não, é tipo prévia. Teaser,
coisas. Isso é um pôster animado da minha opinião. Fica aí o
um pôster animado da sua opinião. Nossa, que horror, que tragédia. Que trauma, Camila. Obrigada por isso, assim.
E depois dessa quebra do filme em episódios, a gente tem, de fato, a segunda temporada, que é o arco do entretenimento, o distrito do entretenimento, que é que a gente pega, conhece mais do Hashira do Som. Aí a gente vai pra terceira temporada, que é a Vila dos Ferreiros, e que a gente vai conhecer mais da Hashira do Amor, do Hashira da Névoa. E a temporada de agora, que é a...
Pô, amigo, você falou amor de um jeito que eu achei que você ia falar almoço. Mas eu gostei muito, não é uma crítica, é um elogio.
Nossa, devia ter um Hashira do
Imagina
almoço.
Imagina Hashira do almoço.
Mas nossa. Se a gente for pra pensar, almoçar não é uma forma de amar?
É verdade, ó, tá vendo? Aqui cuspiu fatos.
Você tá vendo? Porque comer, tem coisa mais amorosa que comer, você dividir um prato de comida, você almoçar com alguém...
Dividiram uma pizza?
Um esfirra? Dividiram uma pizza?
Um cachorro quente?
Um cento de salgado?
Pô, dividir um cento de salgado é muito uma...
Cria laços,
olha,
cria laços.
Sim, cria laços, é isso. bom demais, enfim.
E aí a quarta temporada, a temporada recente, né, que tá mais fresca na memória de, das pessoas, que é o arco de treinamento, que ele é um arco mais parado, mas assim, eu amo muito esse arco por um fator específico que depois, ao longo do programa, eu vou falar pra não dar spoiler, mas tem uma coisa específica que eu amo muito desse arco. E é isso, são essas quatro temporadas. E agora a gente vai ter todo o arco final sendo dividido em três filmes.
É, o que é assim, vamos lá. É, eu sou, eu como uma fã de Haikyuu, eu sou contra, queria deixar muito claro aqui. Porém, apesar de eu ter acabado de elogiar, você vê que é uma pessoa que não tem o menor, né, coerência, né? Sou uma pessoa incoerente, mas assim, é muito bonito, eu quero ver no cinema, mas eu acho que a solução, eu não gostaria que essa fosse a solução, sabe? Que se chega, tipo, vamos fazer filme de coisa. Até porque, querendo ou não, o filme de Demon Slayer foi o que realmente trouxe todos os outros, assim, eu acho, sabe? Foi ele meio que deu um kickstart, assim. Como ele teve muito sucesso, ele foi um filme que teve muito sucesso. O Mugen Train, né? O Trem Infinito. Não apenas no Japão, mas no mundo inteiro. Foi meio que um momento, assim, que todo mundo tava, tipo, indo ao cinema. Saindo de casa, indo ao cinema pra assistir filme de anime, sabe? E aí as pessoas olharam, tipo, provavelmente a galera... É, dos distribuidores, enfim, a galera que é responsável pela distribuição desses filmes, olhou e falou assim, meu, é isso, vamos levar, vamos começar a fazer filme de anime ator de direito, entendeu? E daí, por um lado, é legal, porque a gente vê as coisas num formato diferente, né? Não quero ser a pessoa apenas tacando hate. Mas, por outro, a gente acaba perdendo a possibilidade de ter, enfim, obras mais detalhadas, né? Ter mais... É, desenvolvimento, pode ser falado? Desenvolvimento, acho que sim, né?
Eu concordo muito isso com você, porque é que nem o negócio. É muito legal a gente ver um anime numa tela de cinema. Pô, é sensacional. É, a gente tá definindo agora. Ver Kimetsu no cinema é uma experiência surreal. Ter assistido Haikyuu no cinema foi uma experiência também surreal. Só que o que me deixa triste é, além dessa demora, é a distribuição pra gente aqui, sabe? Porque, querendo ou não, lá no Japão, vai sair na hora pra eles, de certa forma, assim, né? Só que a gente...
Ah, é verdade? Tem isso
tem
também, né?
Tem esse tempo pra gente assistir. Porque, querendo ou não, os episódios é simulcast, né? Então, ao mesmo tempo que sai na TV japonesa, dá 2 horas sair aqui. Então, a gente tem essa facilidade. Uhum, sim. Por mais que os filmes estejam vindo com uma maior velocidade, a minha tristeza é justamente que ainda assim não é instantâneo, sabe? Não vai lançar na mesma semana aqui. A gente vai ter que esperar 3 meses, mas ainda assim são 3 meses de espera.
Isso, tá com uma distribuição melhor, né? Antes era...
Não, de... isso porque tem uma distribuição,
exato,
vamos lá, né, gente?
Era de, tipo, ano seguinte pra você só vai ver isso quando sair home video, quando sair no streaming de alguma forma. Então, até por isso que alguns fãs falaram, pô, se vai sair filme agora, eu vou ler o mangá. Porque quem não leu o mangá ainda tá morrendo de medo de tomar spoiler, né? A gente vê redes sociais e tal, mesmo não passando aqui, dependendo da sua bolha, vai vir o spoiler. Então,
exato,
a galera tá correndo pro mangá. E eu acho que é isso, assim. Eu gosto do filme, mas ele substituía a temporada do anime.
É muito triste.
Triste. Como falei no lado bunker, os otakus não podem ter tudo. A gente quer o cinema e a gente quer a temporada seriada, mas nunca dá.
Mas não podemos ter tudo. Exato. É simplesmente assim.
Choices, escolhas. Cada escolha é uma renúncia. Essa é a vida. Chores.
Cada escolha é uma renúncia.
Nossa, poético.
Chorão aí,
meu
com
Deus,
sua sabedoria das ruas de Santos 013, trazendo esse conselho pros otakus neste programa. É isso.
Nossa, a gente.
Chorão já sabia de tudo, cara.
A gente tá poético, né?
A gente tá. Estamos profundos.
Nossa,
estamos
senhora, profundos. Gente, eu tô. Deu até uma emoção aqui agora, de verdade. Eu tô. Nossa, eu fiquei até mais empolgado. Vamos, vamos.
vamos. Mas enfim, essa é a realidade que temos, não adianta a gente espernear que não vai mudar. Mas uma coisa que eu acho que, e até já meio que comentando as coisas aqui dentro do próprio tema, essa parte visual do filme a gente tem certeza que vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito lindo.
Sim.
E que é tipo, uma das grandes, não diria que é uma das grandes, eu diria assim, eu vou dizer aqui, Demon Slayer, a galera gosta muito de Demon Slayer porque Demon Slayer é bonito. Sim. Tá? E Demon Slayer é consistentemente bonito. O visual, assim, o a ambientação, sabe? Tem uma preocupação ali em colocar um budget, colocar ali uma grana na ambientação, na parte de cidade, na parte de cenários, em toda essa questão, assim. Não é só na lutinha. Não é só ali no movimento do personagem e tudo mais. É tipo, tem uma preocupação em mostrar um cenário, em ter uns efeitos bonitos, sabe? Ele é muito, assim,
caprichado.
Visualmente instigante. Gigante, sabe?
Não é nesse momento que vamos brigar, Pri, porque concordo o visual de Demon Slayer. É exatamente esse capricho que a gente vê com todo, que cria imersão. Você olha para aquilo e você acredita naquilo, apesar de ter esse capricho visual para você se sentir imerso. Eles brincam com estilos de animação, que é uma coisa que eu amo, eu adoro quando tem uma animação estilizada, por exemplo, da respiração da água. E você olha aquilo na tela e tipo, uau, sabe? É isso que eu quero de animação. Não é necessariamente ela querer ser real demais, mas ela, tipo, vamos fazer aqui algo que não dá pra fazer no live action, sabe?
É,
o que a gente pode brincar com animação? Tudo, dá pra fazer tudo animado. E esse é o ponto que eu acho que às vezes muitos estúdios não põem o pezinho lá, sabe? Eles falam, ah, não, mas vamos fazer realista. Tipo, realista o caceta. Eu quero brisa, eu quero loucura. Animação, pra mim, eu quero o máximo que pode explorar dessa mídia. Então é muito legal. Quando eu vejo Demon Slayer, eu sinto isso. E até no filme que a gente assistiu, que é o começo do arco do trem infinito, não. Gente, muita coisa infinita, tá? É castelo infinito, trem infinito, nada termina. Mas o começo do arco do Castelo Infinito, quando o próprio castelo é mostrado nos cinemas, eu achei um conceito tão legal pra ser explorado visualmente na animação, porque é exatamente isso, ele é um castelo infinito, ele se abre pra todos os lados. Você tá caindo, de repente você tá no teto, de repente você tá na parede. E eu falei, eu não consigo nem imaginar isso direito, sabe? De tão brisa que é. E é incrível, uma coisa que eu olho e falo, outro anime está fazendo uma coisa assim atualmente, visualmente? Tão longe assim? Não sei. Mas é lindo de ver. É,
eu belíssimo. Confesso que eu tinha expectativas aqui de ter uma briga, né? Porque só que eu imaginei que falar visualmente de Kimetsu é muito impossível você não entrar no consenso de que é uma obra de arte, isso que a gente tá assistindo. Mas eu posso lançar a polêmica aqui?
Sim, liberado? Pode. Deve.
Além de você ter grana envolvida, quem diria que você dar tempo pros seus animadores, você dar ambientes, condições de trabalho saudáveis, né? Fizesse acontecer uma obra-prima assim, né, galera?
Que loucura, não é? Gente, veja só como a Camila gosta de dizer, se não são as consequências das minhas ações, né? Veja só se essas são as consequências de você dar tempo para as pessoas fazerem um negócio bem feito, fazer um negócio, tipo, bonito, fazer um negócio. Você dá tempo das pessoas fazer o negócio, pô.
É, você tem um cronograma ali bonitinho, espaçado, tudo ok, sabe? Nossa senhora, quem diria que dá para ser feitas animações assim, né?
Sim, porque o trabalho da animação, ele é muito meticuloso, né? Demora muito tempo para você fazer uma cena, para você renderizar, para você finalizar. Então, é um trabalho que a gente sabe que os animadores ficam ali com uma carga horária muito grande diária. E a gente vê muitos animes em várias temporadas que você percebe aquilo na tela. Você fala, putz, esse episódio não saiu caprichado porque a galera tá cansada, sabe? Porque é um trabalho, exatamente isso que você falou, Cole, ele precisa de tempo. Mas, quando você dá o tempo, o resultado, amigos...
Exatamente.
Maravilhoso.
É isso.
Não, eu sei.
Enfim.
E agora a gente vai pra... Será que essa vai ter discussão? Trilha sonora?
Também não, cara.
Eu senti uma risada aí.
É que eu não lembro de nenhuma trilha tão marcante.
Tsuyoku!
Não, mas é a abertura.
É verdade,
a abertura,
tem
razão. Tipo, trilha sonora, assim, incidental dos episódios mesmo, eu não lembro de uma coisa marcante, assim.
E é isso aí,
esse efeito sonoro é muito legal, tá? Eu sinto
eu
que
você, eu imitei muito bem,
sim,
né?
Sim, sim. Eu confesso que eu juro pra você que eu ia perguntar, você tá com instrumento aí, amiga?
Mas é que quando eu ouço esse efeito, pra mim, começou o episódio, sabe? Eu entro no... Sim, eu acho que eu entro num clima.
Deixa os problemas lá fora. É hora de bater em demônios. Ei. Sabe? As mulherzinhas gritando. É isso. É bom demais. A Maia está aqui sentada lá me acompanhando o podcast. Ela está muito intrigada.
Você.
Ela está muito intrigada porque eu tô berrando. Mas eu acho que não tem, assim... Minhas referências de trilha sonora pedrada. Trilha começa, você desaba. É Haikyuu, Boku no Hero, que são da mesma pessoa, inclusive, né? O mesmo compositor que fez ali a trilha de Haikyuu e a trilha de My Hero Academia. Tem algumas, mas eu não acho que é isso que acontece, assim. Até porque eu, se bem me lembro, a gente tem vários momentos de silêncio em Kimetsu que são muito importantes também, né?
Exato, que é também uma boa utilização, a boa utilização da trilha sonora é também saber quando tirar a trilha sonora, né? Que você cria...
Também é uma boa utilização do silêncio, é.
Exato, porque você cria um momento que todo mundo prende a respiração, tipo... Por que que tá em silêncio, sabe? Total. Você fica em silêncio, você fica, né? Você cria uma antecipação pela ausência da trilha. Então, ainda é dentro da parte técnica, né? A gente fala, putz, galera olha assim e fala, ah, eu vou fazer esses fãs otaku tudo sofrer agora. Deixa o silêncio aí, ó, pra eles tomarem um susto. É basicamente
e aí
isso.
A gente faz o quê?
Toma um susto.
Sofre.
É, exatamente. Eu não estava fazendo uma pausa dramática que passou uma moto, mas ficou perfeito.
Eu achei que era você utilizando o silêncio, Pri.
Eu utilizando o silêncio. Gente, é isso. Foi tudo narrativa.
Cinema 2077.
É isso. Acho que sobre trilha é isso. Mas as aberturas e os encerramentos, esses aí realmente não tem como.
Não, é icônico,
eles são,
né, mano?
São muito bons.
Acho que além de icônico, assim, tipo, eles pegaram artistas muito em alta, né? Eles pegaram artistas muito fortes, muito pedrada, muito, 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 assim,
ah,
sabe?
Você pega Lisa e Aimer?
É, tipo, vamos começar falando de Lisa, sabe? E Aimer, não tem como. Pra quem não sabe, né, a Lisa, ela cantou várias aberturas importantes, marcantes, né? Ela é a cantora da primeira abertura de Sword Art Online.
Sword Art Online.
Que é maravilhosa. Eu assim, odeio Sword Art Online com todas as minhas forças. Não sei se já tinha falado isso nesse podcast. Não, espero que não gere represálias aí na internet, embora eu saiba que vai. Mas eu odeio Sword Art Online e eu amo essa música com todas as minhas forças, cara. Tipo, é inversamente proporcional. O tanto que eu gosto da música e o tanto que eu desgosto do anime, sabe? E ela é muito boa. Além da Aimer, tem também Man With A Mission, que é uma outra... É um outro... grupo, uma banda, né, que eu gosto muito, que fizeram aberturas aí de Log Horizon, fizeram do Gundam Iron-Blooded Orphans, que eu sou muito fã também das músicas. Tem o Hyde, como que eu não vou falar do Hyde, este homem, que é praticamente uma entidade, assim, sabe? É o Roberto Carlos do rock deles, assim, sabe? Tipo, o cara já... Ué, mas não é?
Gente, eu achei incrível, incrível. Eu nunca tinha parado pra pensar que é o Roberto Carlos do rock deles, mas nunca.
Porque o cara já tá lá super velho, entendeu? O cara, o Hyde, gente, pra quem não sabe, vocalista do Larkin Cell. Larkin Cell é uma banda também. Escreveu inúmeras aberturas de anime aí. Tipo, se você é criança dos anos 90 ali, você com certeza escutou uma música do Larkin Cell, tá? Mas ele também fez uma música ali pro Attack on Titan. Então, tipo, cara, você com certeza já ouviu falar ou de Larkin Cell ou do Hyde ou dos dois. E não está aí lembrando. O cara é, tipo, uma lenda viva. E não tá tão velho quanto o Roberto Carlos. Talvez eu tenha sido já exagerado, mas foi a única referência que eu consegui pensar assim rápido. Então, a gente tem ali uma gama de aberturas e encerramentos muito fortes, né? Apesar que, no momento... Eu confesso que eu só lembro da primeira abertura. Inclusive, foi o vídeo que eu participei seu, né, amigo? Cantando a abertura de Demon Slayer.
Cantando a abertura de Demon Slayer. E assim, você já tá muito melhor, porque eu não lembro de nenhum encerramento de Kimetsu. Eu confesso que eu não lembro nem do recente. E olha que eu assisto todos.
Eu não lembro também dos encerramentos. Mas a abertura mais recente, que é do treinamento dos Hashiras, eu acho que ela começa muito fora de tom, assim. É muito engraçado. Mas agora que você falou Roberto Carlos, eu falei, bom, parece porque começa muito uma música muito... tranquilinha, sabe? E aí vem os Hashiras todos unidos, aí depois vem o rock, o rolê, fala, ah, beleza, isso aqui é o que eu tô esperando mais, mas começa muito outras vibes, assim, sabe?
Uhum.
Alegria, paz, começa amor, muito... alegria, tipo, ué.
Mas se a gente fizer um paralelo, é que nem começa a temporada, de fato, né?
É verdade, começa ali todo mundo amiguinho, todo mundo feliz, todo mundo fazendo os treinamentos e tal. E aí vai ficando progressivamente mais tenso até acabar a temporada,
até coisas,
né?
Até coisas,
assim, que é...
Não, mas então já... Eu posso lançar a pergunta pra vocês?
Tô
não, pode.
Qual que é a melhor de todas, assim? Abertura.
Pra mim é Gurenji por causa do hype dela, por causa de tudo. Por causa... Ó, gente, vamos lá. Eu sou muito fã de Gurenji. Existe um documentário da Netflix sobre a Lisa, chamado Lisa Another Great Day, acho. Que é um documentário que foi feito bem quando rolou aquele escândalo dela, da traição do marido dela, aquele desgraçado, que é um voice actor, né? Ele é um seiyuu, ele é um dublador, né? Um cara que dá as vozes originais ali dos animes e tal. E eles estão juntos ainda, enfim. Fica aí essa minha revolta. Mas... E foi bem naquela época ali. E ela fala um pouco também. Ela tá num momento meio introspectivo, assim, sabe? Então ela fala muito sobre carreira, sobre as inspirações. Ela conta qual foi a inspiração dela pra fazer Grunge. Que, enfim, não tem nada a ver com o caso de traição, gente. Foi só o que eu lembrei, assim, porque eu fico revoltada. E aí ela conta que ela escreveu Grunge porque... Grunge, pra quem não sabe, é... uma flor de lótus carmesim, como se fosse assim. E Guren é um dos infernos, um dos círculos do inferno budista, basicamente. E aí ela juntou todas essas coisas assim de tipo... ah, quando você está nesse inferno, Guren Jigoku, né? Que é o inferno carmesim. Que é um inferno gelado, eu não sei porque que é carmesim, mas enfim. E aí eles falam que, tipo, quando você tá lá, é tão gelado que sua pele quebra. E aí, tipo, você a sua pele quebra e, tipo, abre, assim, sabe? Feridas expostas horríveis. E aí meio que fica como se fosse uma enorme lótus sangrenta, assim, sabe? E aí ela levou isso, ela também comenta que tem toda uma parte... de tipo, ela ouvia muito a avó dela falando sobre as flores e tudo mais, porque a lótus é uma flor que nasce na lama, é uma flor que nasce na água suja, e ela é muito linda, então é meio como se fosse uma beleza que nasce de algo impuro, que nasce de algo que é lamacento ou difícil, sabe? Tem todo um background aí, enfim, palestrei aqui, né? Mas eu gosto muito dessa música e do significado dela e do nome dela. E a letra mesmo, assim, que é super tipo, encontrei um motivo pelo qual eu quero lutar, sabe? Pelo qual eu quero superar minhas dificuldades. Ou então essa vibe meio tipo, mesmo com todas as dificuldades, continuo seguindo em frente. E tipo, mesmo que me doa, é o jeito que eu evoluo, sabe? Uma coisa assim. Nossa, eu gosto muito, assim, de Grunge.
Nossa, eu nem gostava tanto assim de Grunge, mas ela me conquistou. Você me conquistou, amiga. Agora eu gosto muito mais de Grunge. Pra mim é a melhor. É isso.
Pro, a primeira abertura, ela é muito clássica mesmo. Acho que não dá. Ela virou sinônimo do anime, né? Você fala de Demon Slayer, você lembra exatamente dessa música. Mas eu deixo a minha menção honrosa pra abertura do Distrito do Entretenimento também, que eu acho ela muito legal.
Ela é boa, ela é boa.
Eu acho ela muito boa. Acho que é a segunda na lista, mas a primeira é a clássica, não tem jeito.
Não tem como, cara. Grunge é bom demais.
Nossa.
Caiu meu... desculpe, palestrinha, porém eu precisava botar isso pra fora, entendeu?
Amiga,
você
tá mais leve.
Eu tô muito mais leve nesse
então
momento.
Então é isso, hablou pro mundo, tá certo, tá perfeito. Então,
obrigado,
já dá pra ir pro próximo? Que eu acho que talvez o próximo dá briga.
Ah, com certeza vai dar briga.
Será que round 2, a trama, ela tem briga, ela gera discussão?
Gente, fazendo uma pausa aqui na treta, pra lembrar vocês que ainda tá rolando a pesquisa Jovem Nerd, que a gente fez pra conhecer um pouquinho melhor vocês, nossos queridíssimos ouvintes. Como a gente tem o intuito de trazer coisas e conteúdos cada vez mais alinhados com os interesses de vocês, é muito importante que vocês sejam muito sinceros enquanto vocês estiverem respondendo essa pesquisa, belezinha? Ela é sobre hábitos de consumo, demografia e um consumo específico de produtos de Jovem Nerd e outros produtos do mesmo segmento. Em menos de 10 minutinhos você consegue completar a pesquisa e ajudar a gente a construir um Jovem Nerd ainda melhor. O link tá aqui na descrição pra você responder. E lembrando que se você já respondeu, não precisa responder de novo, tá bom? Bem, 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 bem!
Por favor, agora, depois que você já palestrou agora da abertura, né? Cakes, agora fala da trama. O que você acha de Demon Slayer como um todo, da trama?
Eu gosto muito de Demon Slayer. E eu tenho um ponto quando em relação a animes que eu tenho que comprar e gostar muito do protagonista pro anime funcionar pra mim. Então... é um ponto assim, os coadjuvantes e tal, mas eu não consigo ver uma história pelos coadjuvantes, se os protagonistas não me encantam. E o Tanjiro, é impossível não gostar do Tanjiro. É impossível não gostar dele, da força dele, das motivações dele. E esse é um shonenzão, né? Shonenzão de entrada. E eu amo shonenzão de entrada, gente. Nunca vou reclamar de um shonenzão de entrada, porque eu sou... cria do shonenzão de entrada, sabe? Eu sou cria de Ceia de Pegasus lá, tá morrendo e falando Atena, sabe? Eu gosto muito disso, desse sentimento de constante superação. Até um fun fact que eu falei pro Carlos é meu noivo, tá, gente? Apresentando mais uma vez no Rapzilla. Falei pro Carlos isso no último fim de semana, que de uma forma meio cafona até, eu lembro dessas coisas em momentos de dificuldade da minha vida. Eu tenho um momento tipo, pô, mas sabe, você tem que ser meio Tanjiro às vezes pra você superar as dificuldades e tal. Então, impossível eu não gostar dele e Aí, Demon Slayer, quando eu entendi o Tanjiro e eu entendi as motivações dele, eu passei a adorar Demon Slayer. E os outros personagens também, os Hashiras todos, alguns não têm tanto desenvolvimento de tela, mas eu gosto de absolutamente todos eles. E aí tem outros personagens que eu não gosto tanto, vamos falar mais em personagens, mas toda a trama de ambientação também, como a gente falou, a criação dos monstros, e aos poucos o anime também vai te mostrando, que é uma, não é uma coisa tão nova, mas a coisa do todos nós somos um pouco monstros também, sabe? Porque tem a luta contra os Onis, eles são terríveis, e aí o anime faz um flashback e mostra a origem daquele Oni, por que ele se tornou um Oni, o desespero que ele estava sentindo naquele momento. Pra fazer exatamente você pensar, tipo, pô, você não faria o mesmo pra sobreviver? Ou alguma coisa assim? E aí você fala, pô, realmente, aquela criatura é monstruosa, mas todos nós somos um pouco também. Qual é o limite entre você ser um monstro ou não? O Tanjiro passa por esses momentos, né, em que ele tem um grande poder ali e ele até soa meio monstruoso às vezes. Então, eu gosto dessa discussão do que é ser humano, do que é ser humanidade e tudo, então... Tem problemas? Vamos falar de problemas? Arco, distrito do entretenimento, problemas? Vamos, mas...
Problemas, é.
É.
Um momento aqui, eu achei que você falou, vocês falaram lindamente, você falou muito lindamente agora, que inclusive você falou sem dar nenhum spoiler, que eu acho bonito e louvável, mas eu quero começar aqui, eu quero parar tudo aqui pra gente começar a parte de spoilers.
Sim.
Tá? Pra poder reclamar com propriedade
do negócio aqui. Este foi o último momento sem spoilers.
Esse foi o último momento sem spoilers. Gente, ó, a partir de agora, atenção, vamos botar o aviso, vamos colocar a minutagem aqui do fim dos spoilers pra vocês poderem voltar pro tchau, mas a partir de agora, eu vou contar 3, 2, 1 valendo e spoilers liberadíssimos, vamos hablar tudo do anime, tá? O mangá a gente não leu, não vamos opinar no mangá. A gente, eu e a Camila.
Sim.
Ah, tá, porque eu já podia começar a dar spoiler aqui, que eu li tudo, três vezes, então se quiser, já solta aqui.
Segure. Se segure,
mas
segure.
Mas eu sei o que acontece, porque eu peguei umas listinhas pra ler aí, eu sou essa pessoa, então eu sei o que acontece. Mas tudo bem.
Você gosta... Tá vendo? Até nisso a gente... É o contrário, que eu detesto spoiler, você adora. Mas quem não gosta de spoiler como eu, pode voltar a ouvir o programa em...
82 minutos e 10 segundos.
Pi, 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 pi. Spoilers liberados. Você quer falar mais alguma coisa da parte da trama ou é pra mim eu começar
pode, mesmo? Pode puxar a partir de agora, porque eu amo muito. É arroz com feijão da melhor qualidade passando na sua rua. Isso é de Demon Slayer.
Essa parte eu concordo muito com você. É um arroz com feijão e tem muita qualidade, mas é um enorme desperdício, na minha opinião, o negócio ser apenas um arroz com feijão, sabe? É aquilo que a gente comentou em algum outro cast, não lembro exatamente qual, de nem tudo tem a necessidade de ser uma obra-prima, né?
Uhum.
Nem tudo tem a necessidade de se tornar aí, sabe? Mas Demon Slayer, especificamente, eu tenho um problema muito básico com ele, que é que ele não consegue me interessar. Eu não consigo me interessar pela história porque eu sei tudo que vai acontecer, tipo, do primeiro minuto até, tipo, a metade da temporada. E daí, da metade da temporada pro fim, eu sei tudo que vai acontecer e isso não me engaja. É uma coisa pessoal, assim, mesmo. Deixa eu pensar um exemplo.
Eu acho que tem a ver com a coisa de você não gostar de spoiler. Então, o fato de você meio que saber, porque é um novelão e a gente meio que sabe, é um negócio que tira um pouco do brilho pra você. O brilho da ser surpreendida pelas coisas e tal.
Exato. E aí, quando eu sou surpreendida por alguma coisa, eu sou surpreendida de uma forma negativa, entendeu? E aí eu fico muito puta.
Se chama peitos.
Um outro aspecto.
A surpresa negativa são
sim,
peitos.
Sim, sim. Isso é na parte de personagem, Camila.
Ah, mas também personagem. É trama. Mas também é trama. É também trama. Porque tem um arco inteiro que se chama entretenimento.
Meu problema não é nem com o distrito do entretenimento, porque essa parte é muito... Ela é muito intrínseca a quando você vai ver coisas de história de Japão feudal,
sim,
coisas de Coreia nessa época também.
Alô, apotecária?
Exatamente, exatamente. Precisamos falar de apotecária, inclusive. Mas a gente chega lá um dia. Mas é uma coisa que é muito... Tá muito colada,
uhum,
sabe?
Sim.
Tipo, não tem como você falar desse período histórico sem você falar disso também. Ter um arco inteiro dedicado a isso é a melhor opção? Não sei dizer, entendeu? Não estudei tanto a história do Japão para saber, para poder emitir uma opinião aqui. Mas é uma coisa que me desestimula um pouco, assim, tipo, do começo ao fim eu saber o que vai acontecer. E tem essa coisa muito da trama que deixa tudo meio que muito direto, unilateral, assim, sabe? Eu gosto quando tem uma brincadeira maior, quando tem uma camada mais profunda, assim. E eu sinto que a trama, ela não vai muito nessas coisas.
Sim.
Em nenhum momento, ou em, tipo, sei lá, pouquíssimos momentos, não consigo lembrar nenhum momento que ela vai, assim, mais profundamente pra eu parar e citar aqui, sabe?
Eu acho que há pezinhos, mas volta, né? Tipo, você põe um dedinho do pé,
volta. E daí eu não sei se eu acho isso pior, entendeu? Porque se você não vai nem tocar no... Se você não vai aprofundar no assunto, não toca. Só passa direto. E aí vira, tipo, um mashup da vida, sabe? Vira, tipo, uma coisa que só passa direto. Como ele flerta nesses momentos com, tipo, ah, isso daqui, né? E aí você, tipo, pô, isso poderia ser melhor explorado. E daí não é. E aí eu fico muito brava. Tipo, ver o potencial das coisas não ser explorado, sabe?
Sim.
Agora com o Cole falando que, tipo, pô, ela teve que terminar, ela resolveu terminar ali meio rápido o negócio, eu entendo pra parte final, mas essa parte que eu sinto, tipo, que eu sinto que poderia já ter começado a ser mais explorada, não é no final, é tipo no começo, é tipo no meio ali, sabe?
Sim.
Eu concordo muito, porque tudo isso que você me falou me remeteu, não sei, assistir Kimetsu pra mim é um grande... Parece que eu tô em Monster Hunter, sabe? Por que Monster Hunter? Porque é meio que padrão. Você tá lá na cidade, você pega, faz a missão, volta pra cidade. Se você parar pra ver os arcos de Demon Slayer, os arcos de Demon Slayer, eles são basicamente, tipo, tá lá, aí ele encontra o Hashira, aí ele faz a missão com o Hashira, aí ele pega a volta, aí ele faz outra missão com o Hashira, ele pega a volta. E você vai tendo muito que essa mesma fórmula em todos os arcos, sabe? Você tem essa quebra no arco do treinamento, porque, de fato, é um arco que você tem que ter desenvolvimento mais profundo de alguns outros personagens, mas querendo ou não, o Kimetsu, ele é muito... Ele segue o 2+2 no geral. É. E eu acho que isso... Eu entendo a sua decepção, porque é o que eu sinto também assistindo. Então eu concordo muito com você nessa. Ele flerta em... Vamos tentar fazer um mundo grande... Só que daí quando ele pensa, pô, vamos fazer um mundo grande? Pô, deve passar assim, que preguiça de desenhar esse mundo grande, né? Então vamos manter aqui o tempero básico.
É, sim. É mais ou menos isso, assim, tipo, tinha todo um... enfim, dadas as devidas proporções, enfim, o fim dele ser aí metade da duração de um mangá meio que comum, assim, tal. Eu até entendo. Nem todo mundo precisa fazer um negócio mega gigante. Mas é meio... Eu sinto meio Luke Skywalker das ideias.
Sim.
Que é tudo com essas pessoas. E essa pessoa aqui, esta pessoa é a responsável por absolutamente tudo. Você falou, Cakes, que tem essa coisa de... Ah, a gente vê o passado dos demônios e não sei o quê. E mostra que eles também são humanos. Mostra, tipo, a galera fazendo coisas que são questionáveis também, né? Tem essa dualidade. Mas a história, ela é extremamente preto no branco. Pra mim, a história de Kimetsu é tipo um arroz, assim, sem sal. Sabe? É um negócio, assim, extremamente básico. É tipo, é um arroz e feijão bem feitinho, bem temperadinho. Mas quando você olha, assim, é tipo um arroz e feijão. Precisa ter uma farofa, galera. Sabe? Um bife.
Você não quer nem o caviar, né, amiga? Você só quer um negocinho
não,
mais.
Não, eu queria umas fritas, sabe? Queria uma farofinha, uma berinjela grelhada.
Uma bananinha frita ali, né?
Pô, uma bananinha milanesa, sabe? Um negócio simples. Que daria um gostinho a mais, e assim, eu sinto que pra mim não dá. E aí, acho que até por isso que você falou, Cakes, do spoiler, tipo, de eu saber a história, me deixa um pouco assim, eu gosto de quando tem uma reviravolta. Também quando tem muitas, eu fico cansada. Mas eu sou pessoa chata, né? Mas é uma pessoa seletiva. Mas eu sinto muito isso, sabe, com a trama de Kimetsu. Eu não acho que ela chega a dar voltas nela mesma, apesar dela ter essa estrutura de tipo, ai, tá tendo um problema, vai lá, vai junto com a Hashira, resolve o problema e volta. Ah, vai lá, vai junto com a Gira, resolve o problema e volta. Eu não acho que é nem esse o meu problema com isso, porque eu gosto de coisas que são mais episódicas, mais, ah, monstro da semana, um cowboy bebop, uma coisa assim que, tipo, cada episódio tem um inimigo diferente, sabe? Que são histórias, assim, que elas são unidas de uma forma muito ampla, assim, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. Mas em Kimetsu, eu acho que o que me incomoda também é que a galera endeusa muito. E tipo, nossa, Kimetsu é a melhor coisa, Demon Slayer é a melhor coisa de todos os tempos, e não sei o que. E eu, tipo, cara, é legal, é bem feito, sabe? Tipo, não tem muito mais, assim. Tipo, é muito bom nas coisas que ele se propõe, mas é ok, entendeu? É uma obra ok, assim. Pra mim, esse é o sentimento. Eu acho que parte...
Eu entendo o ranço. Dá um ranço, né? Dá um rancinho.
Não é um ranço, eu acho que é uma decepção. É uma frustração. É uma frustração pra mim. Tipo, a galera, nossa, porque isso aqui? Porque a minha personalidade é Demon Slayer, sabe? Ai, gente, tanta coisa aí pra explorar, sabe?
Não. Continuando nos comparando com comidas... Pra mim, Demon Slayer é tipo uma canja muito bem feita. Tem o arroz, mas tem outras coisas que me interessam. Começando pelo fato de que eu não ligo pra spoiler. Eu cresci vendo adaptações de livros que eu tinha lido. Como Senhor dos Anéis, que eu já tinha lido. Como Harry Potter, que eu já tinha lido. Crônicas de Nárnia, que nunca acabou, mas eu já tinha lido. Então, eu meio que me acostumei a ir assistir uma coisa sabendo onde vai chegar... Então, o meu ponto que sempre me instigou em qualquer obra não é tipo, ah, porque tal personagem morre no final. Tá, mas como que chega nisso? Como? Como é o meio? Como chegamos nesse ponto? Por isso que eu saber o que acontece não me dói em relação a saber, tipo, como isso acontece. Então, eu saber um spoiler, eu saber, ah, de uma história é um novelão. É. E você consegue projetar ali o que acontece? Sim. Não me dói isso, porque o meio ainda me instiga. Eu gosto dessa meioca. Como que eu vou chegar até lá? E aí vai ter esses problemas. E aí a Nezuko, meu Deus, o que vai acontecer? E o cara tá atrás dela e tal. Todas essas coisas, esse meio me instiga e não me dói, assim.
Eu estou tentando ser mais Camila nesse aspecto, assim. E me importar mais com a jornada do que com...
Mas o ponto, Pri, é que aí ninguém pode usar isso contra mim. No ano de 2024, de Nosso Senhor, com a internet, as pessoas... Ah, eu vou te passar spoiler. Tipo, tá bom. Não dói. Eu tenho o controle da minha mente em relação a spoiler. Tipo, ninguém vai me atingir com isso. Porque se eu ler, tipo... Isso acontece, aí embaixo do teu desenvolvimento eu não leio. Mas eu bater o olho e ler o que acontece, não me dói. Então eu vivo livre pelo Twitter.
Nossa.
É muito bom.
Camila.
Não é uma perspectiva bonita também?
Muito tranquila.
Nossa, Cakes.
Nada dói.
Você, pra mim, atingiu um novo nível do Nirvana, assim, de uma... Nossa, de uma relevação espiritual de outro mundo, tá?
Nirvana porque... da internet, entendeu? As pessoas não vão me atingir na internet com spoiler. Tipo, tá tudo bem, amigos. Vai
Nossa,
lá.
Porque outro dia eu tava no, só do cara ter citado assim, não, porque o boss final de Elden Ring, eu já fiquei, opa, amigo, calma lá, vamos com calma aí no seu comentário, vamos, paz aí, muito agora.
Vamos dar uma segurada nesse comentário.
Eu quero atingir esse Nirvana, eu acho que eu viveria uma vida mais tranquila se eu conseguisse.
Eu acho que eu viveria uma vida muito mais tranquila também se eu fosse mais... Queremos todos ser mais Cake Souza.
O meu problema com isso é que eu não tenho filtro. Então, por exemplo, às vezes eu vou... Ah, eu vou postar um negócio aqui no bunker, aprendo... Ah, isso é spoiler. Sim. Porque isso aqui mostra que o personagem fez isso. Eu, tá.
É, nossa, esse daí foi.
Eu sou muito sem
galera,
filtro.
Galera, eu salvei você. Você que acompanha aí as redes do Edbug, salvei você de um spoiler, hein?
Peço desculpas.
Pô, esse daí era pesado.
Porque eu olhei e falei, era pesadíssimo. Nossa, mas é só uma roupa. Ela é, mas essa roupa indica uma coisa. Quando as pessoas gostam muito de uma coisa, eu tenho um rolê de hype também. Que aí, no meu caso, é rancinho mesmo. Eu fico com rancinho, mas tipo, eu não vou assistir esse negócio. Tá todo mundo falando. Eu fico um pouco assim. Mas eu entendo o fato de, para um público... E a gente teve nos últimos anos essa volta de cultura japonesa, do otaku, de gostar de anime. Falar que Demon Slayer é a coisa maior da sua vida, porque talvez seja até ali para muitos deles. E um público mais jovem também. E aí eu olho e falo, pô... O meu Demon Slayer, que era a minha vida quando eu era mais nova, era Cavaleiros do Zodíaco. E se eu for assistir de novo, eu vou achar horrível. Eu nunca vou assistir Santa Ceia de novo, gente. Não volto, não vou rever, vai ficar no meu passado feliz. Mas eu entendo que eu falo, pô, eu vejo, às vezes a gente vai na liberdade, o pessoal tá vestido com as roupas e tal. Eu falo, pô, eu vivi isso com outra obra. Eu acho que eu tenho um olhar mais... Não é pra mim a obra da minha vida, mas eu entendo e pelo menos tem qualidades... Ao meu ver, que fazem sentido que seja. Imagina se Cavaleiros do Zodíaco tinha metade do que Demon Slayer tem em termos de visual.
Não... Ah, não, é.
Galera
visual,
tá bem
realmente.
Servida, pelo menos, né? Galera tá se apaixonando por uma coisa. E que aí o ponto é, que aí eu entendo, Pri, que as pessoas olhem, amo Demon Slayer, que seja a porta de entrada pra outras coisas. Não vão achar pra sempre. que é o melhor tipo de construção narrativa de personagem. Mas se você tem lá, sei lá, se você tem 12, 13, 14, você acha que tá tudo bem, comece a ver outras coisas a partir daqui, sabe? Que seja uma porta de entrada, mas eu acho uma boa porta de entrada, sabe?
Mas é, eu... Ok, eu gosto desse... Esse argumento realmente também foi muito bom. Nossa, gente, é difícil discordar. Vocês duas têm argumentos perfeitos, que isso? Mas é muito verdade isso, porque Demon Slayer é pra geração nova, o que Cavaleiros do Zodíaco foi pra gente, o que Yu Hakusho foi pra gente. E querendo ou não, se você pega e olha pra trás... A gente tem muito da memória afetiva, mas assim, são obras que a gente vê e fala, pô, que bom que tá na memória, né?
Não volto jamais, não volto.
E o Yu Hakusho, eu vou defender aqui, que o Yu Hakusho, ele é bem também, é direto nas coisas dele, mas ele tem seus momentos, assim. Mas ele também não tenta, eu pelo menos, a última vez que eu assisti, ele não tenta se aprofundar muito nas coisas mesmo. Ele só vai ali, tipo, ele nem bota o pezinho na água, entendeu? Ele só vai ali, tá. E aí pode ser também uma coisa de momento, né? Uma coisa de tipo, pô, talvez não seja o meu momento de assistir Demon Slayer, sabe? Talvez não seja pra mim.
Exato.
Porque tem coisas, gente... Aqui, ó, um parênteses, tá? Sobre Hypezilla, mas sobre a vida inteira. Tem coisas que não são pra você e tá tudo bem.
Tá tudo bem,
sabe? Tá tudo bem.
E deixa
bem.
Os amiguinhos ser felizes. Você não precisa convencer o amiguinho a não gostar também. Eu tive esse momento, exato, Pri, a gente falou sobre isso, com My Hero.
My Hero Academia, é verdade.
Porque eu comecei a ver, e ele é muito no tema de super-heróis, eu falei, nossa, eu estou com ranço de super-herói agora, não quero. E aí eu vi, eu falei, essa história parece ter muito a entregar, mas eu estou olhando pra ela com tipo, ah, não quero ver isso agora. Não assisti, não voltei. Talvez daqui a uns 2 anos isso passe e eu veja, mas é também de você respeitar o momento e não se forçar a gostar de algo que você não gosta, sabe? É muito importante,
exatamente,
isso, porque você só vai ficar com mais raiva.
E eu acho que também tem o fator pra gente, no caso, é que como a gente já viu, querendo ou não, a fórmula do shonen, ela é bem padrão, assim. Se você pega, uhum, a entrevista de editores da Shonen Jump, deles falando de como é feito um shonen. E se você ler Bakuman também, sabe? Tipo, Bakuman mostra exatamente como é.
Você, Cole, é a segunda pessoa a falar de Bakuman aqui no Hypezilla. Inclusive, a primeira foi o Dino no episódio passado. Então, gente, ó, vai ter que acontecer um episódio de Bakuman, aparentemente.
Não, gente, Bakuman, sério, se vocês gostam de mangá, Bakuman é um negócio, assim, de outro mundo, sério.
Sim, sim. É, lembrando, Bakuman, gente, é um mangá sobre mangás. É um mangá sobre fazer mangá. Sabe que nem Keep Your Hands Off Eizouken é um anime sobre fazer anime? Bakuman é um mangá sobre fazer mangá.
E é genial, porque ele vai mostrar realmente como é feito. E eu acho que como a gente cresceu... É que nem a Cakes falou, a geração nova, o primeiro anime deles pode ser Demon Slayer. E é por isso que eles se surpreendem. Sim. A gente, como já viu a fórmula, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe exatamente os pontos altos, os pontos baixos.
Mas aí você tá me chamando de velha.
Amiga, tá tudo bem, a gente, nós somos otakus velhos, todos aqui,
exato. Mas o ponto pra mim é que eu saber o gosto desse prato... Pra mim foi mais nostálgico do que tipo, ah, eu quero outros pratos agora. Eu vou fazer todas as referências de comida, gente. Vai ficar todas as anedotas de comida.
Este não é um episódio sobre Food Wars e nem sobre Dungeon Mesh.
Mas já tem de Dungeon Mesh, hein? Vamos ouvir.
Mas estamos falando aqui de comida.
E eu comecei o programa falando o quê? Que comer é amar. Tá vendo?
Olha aí.
Exato, tá vendo,
encaixa,
gente? Tudo ligado, tudo ligado.
Oda gênio.
Mas pra mim é isso, assim, o fato de eu saber o gosto me deu mais nostalgia do que tipo, quero outros pratos, sabe? Mas tem uma coisa muito de expectativa também, acho que a gente vai às vezes com algumas expectativas, e aí o anime fala, não vou aprofundar, mas anime, por favor, não quero, vai ser só isso aqui, mas não poderia, mas não quero. Eu entendo, é meio frustrante mesmo, mas eu acho que vem muito de uma expectativa nossa com a obra. Sabe?
Sim, o problema é sempre a minha expectativa. Eu espero demais das coisas, eu acho. Eu acho que o grande problema da humanidade é esse, assim.
Sim.
São as suas expectativas que você coloca em cima das coisas que são o grande problema.
Gente, realmente...
Eu tenho plena consciência disso, mas eu continuo ficando puta.
Tá certíssima. Eu, como fui com expectativa de shonen, eu estou curtindo a jornada. Pra mim tá mó divertido. E falando até sobre a trama rapidamente deste arco específico do treinamento dos Hashiras... Eu amei, é um arco inteiro de filler, é um arco inteiro de gente se conhecendo, eu adorei, foi perfeito, pra mim, eu que gosto de filler, eu me diverti muito, Vi muita gente reclamando.
A Camila gosta de filler.
Eu entendo que, assim, só no final algo aconteceu. Não teve tantas batalhas, porque ali os conflitos que tiveram foram de treinamento e não é a mesma coisa. Mas, gente, sabe, o Tanjiro lá com a Hashira do Amor comendo a comidinha gostosa, é pra isso que eu vivo, gente. Eu vivo
e,
pelo filler.
E depois o Hashira do Vento putaçalhaço, assim. De ciúmes.
Adoro.
Eu vou confessar aqui, ó. Tendo dito tudo isso, eu gostei muito do arco do trem infinito, mesmo sabendo do primeiro segundo que ia acontecer com o Rengoku. Eu fico muito puta, de verdade, puta da minha cara, que eles ficam... Eu sinto forçado, sabe? Quando eles falam assim, a gente vai meter um Rengoku aqui pra você ficar triste. E daí eu quero jogar uma cadeira, sabe? No meu computador, assim.
Porque tipo, funciona. No meu projetor, a raiva, sabe? É porque funciona. Você fala, vocês não vão entrar na minha cabeça. E lá está você chorando. Eles entraram na sua cabeça. Nossa. Mesmo você
mas,
sabendo.
Pra mim... Então, mas pra mim agora já tá num ponto assim que tá banalizado. Pra mim eu não sinto mais, eu só fico
é
puta.
Porque...
Eu não fico mais triste.
Parece que, tipo assim, o peso da morte se perdeu.
É, sabe? Porque toda hora eles ficam revivendo isso e não é assim... Ah, não, vamos tirar este momento aqui para mostrar o luto, para não sei o que, para aquilo. É só um momento tipo, pá, Rengoku jumpscare, assim, sabe? Pra você acabar
de... Literalmente nessa parte do treinamento dos Hashiras, literalmente foi isso, né, que aconteceu.
Exatamente!
Eu achei engraçado. Puta. Gente, tipo... é uma cena pós-créditos, né, do que eles falam lá das fofocas da Era Taisho. E tem uma referência ao Rengoku que foi muito engraçado, que eu achei legal. E eu falei com o Carlos, que ele assiste também. Ele falou, nossa, achei qualquer coisa. Por que eles fizeram aquilo? Não vai pra lugar nenhum.
O Greg, que é meu namorado, ele assistiu junto comigo. Ele achou legal também.
Eu achei
ele falou, pô, que legal, né? Tipo, uma homenagem, um negócio. E eu fiquei puta. Putaça alhaço. Tipo, gente, pelo amor de Deus.
Vou abrir meu coração aqui, que eu confesso que ao mesmo tempo que eu achei paia, na hora que apareceu a voz do Rengoku ali, eu comecei a chorar, tá? Eu já vou deixar aqui registrado.
Tá vendo? É por sua causa que fazem coisas tipo Violet Evergarden.
Não, então, entendeu? Mas então, eu vou...
Anime de chorar que te força a chorar,
Eu fico muito... Eu já bravo. Quero rebater aqui também, então, porque é por causa da Cakes que Naruto tem toda aquela quantidade de filler.
É verdade, a gente vai jogar todos os...
Eu solto energia filler pro universo. Cada temporada vai ter mais filler. Brincadeira, gente.
Não assista One Piece nunca na sua vida, por favor.
Eu tô assistindo One Piece. Não. E eu não tô nem vendo... Os projetos que tiram os filler, não. Eu tô vendo no pelo One Piece. Eu tô curtindo a jornada, eu tô bem de boa.
É isso.
Gente,
é isso.
Mas eu acho que a gente pode aproveitar que a gente falou do senhor Rengoku ir pra parte de personagens.
Podemos.
Finalmente,
deve,
agora vai ter
verdade.
Briga. Finalmente, eu quero isso, eu quero sangue.
Pô, já teve briga na passada.
Não, mas eu quero mais.
É que a gente briga desse jeito, é que a gente briga com respeito.
A gente briga
entendeu?
Com classe. Dito isso.
É. Dito isso. Tem. Abrindo o round de personagens agora.
Gente, eu acho o Rengoku qualquer coisa. Eu não me relacionei nada com ele. Foi tudo
é isso,
rápido.
Gente.
Eu olhei
como
e falei, como
faço?
Que eu gosto dessa pessoa? Eu não conheço. Ah,
como
ele é
que
um
eu faço pra
legal?
Desconectar a Camila dessa chamada? Eu não
Nossa,
quero mais.
Eu...
Não dá
aí
mais.
É por isso...
Camila, passe no RH imediatamente.
É por isso não que o rolê dar. De... A morte do Rengoku é forçada. Tipo, cada vez que ele aparece, eu acho legal, mas tipo... Eu não sinto nada, eu não senti nada. Eu não senti nada com o Rengoku.
Salve galera aqui no meu Instagram, tudo bem? Tô gravando aqui um Hypezilla e vocês não estão entendendo aqui. Acabaram de falar que eu odeio o Rengoku aqui, tá? Já podem cancelar, arroba dessa pessoa aqui, ó.
Arroba Cakes Underline Suso. Mas não é nem que eu detesto
cancelada
ele.
Cancelada ao vivo.
Eu acho que ele é um cara gente boa, mas eu sinto que... Eu queria ter conhecido mais dele pra a despedida dele eu me importar com ela.
Tá aí, Camila, então você me entende, entendeu? Aí você tá concordando comigo na parte da trama.
É expectativa, entendeu? Aí é a minha expectativa. Que eu olhei e falei, pô, ok, ele foi apresentado. Eu não sabia o que ia acontecer quando começou o Trio Infinito. Eu não sabia o que ia rolar. E aí eu falei, pô, um cara legal, um Hashira legal, ele é respeitado pelos Hashira mal-humorado, que não gosta de ninguém, gosta dele. Eu falei, pô, um cara legal. Ele morreu, eu falei, tá bom, então. Eu achei que ia ter, mas só isso
uma
do Rengoku?
Dúvida. Uma dúvida, você assistiu o anime ou você viu o filme?
Eu vi o anime.
Tá, eu também.
Eu pulei o filme.
Ok, justo.
Eu falei, porque eu prefiro o seriado. E aí eu falei, já que tá os dois, eu prefiro o seriado. Vambora.
Não, é bom saber também pra ter, tipo, pra alinhamento de narrativas e expectativas.
Sim, sim.
Do começo, eu senti que o Rengoku, ele era o personagem que foi feito pra você amar ele. Porque, tipo, nunca errou, entendeu? Simplesmente, se errou, foi tentando acertar. sabe? É a fada perfeita.
Talvez essa falta de camadas não tenha me pegado. Talvez tenha sido um pouco disso.
É o alecrim dourado do rolê, entendeu? E, tipo, ele é um personagem que ele tem uma profundidade, ele tem ali uma backstory, ele tem ali, tipo, as escolhas que ele fez, tudo mais, blá, 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 blá. Ele tem, tipo, coisas que se deixam interessante. Eu gosto disso. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um personagem legal. Inclusive, eu tenho uma questão com design de personagem de Demon Slayer que me deixa estressada. Mas, cara, tudo se amarra. Assim, como é bom conversar, né, com as pessoas... Tudo se amarra ao negócio de, tipo, eu não gosto de coisas que são óbvias. E, tipo, não existe coisa mais óbvia do que os designers. Né? Do que os designers. Os designers, não. Não existe nada mais óbvio do que os designers de Demon Slayer. Isso me deixa irritado. Mas, enfim.
É aquele famoso... Quem que é o personagem principal?
É, aquele que tá em destaque, assim, no, na arquibancada.
Exato.
Né, assim.
Enfim. E aí, o Rengoku é um personagem que eu gosto. Eu gosto muito dele. Eu me afeiçoei a ele. Eu achei ele um bom personagem... Pra ter como base mesmo. E ele nesse papel de mentor do Tanjiro ali naquele arco e tudo mais. Pô, é muito legal, sabe?
Mas só ele que aí, de lá pra cá... Ele nem é mentor direito. É uma promessa, ficou, não aconteceu.
Acho que até por isso, por tipo, ter tido essa promessa. A gente ter tipo, caraca, que legal, a gente vai ter mais dele. Não sei o que é isso, ser arrancado da gente. Pô, isso foi muito legal. Entendeu? A quebra de expectativa.
Essa foi
entendeu?
Uma quebra de expectativa, de fato.
Foi. E mesmo imaginando que foi que, enfim, ele fosse morrer no final, que fosse acontecer alguma desgraça com ele no final, ainda foi uma quebra de expectativa legal de ver como aconteceu, né? De ver tudo, de ver a consequência do que rolou depois, né? Tipo, o Tanjiro tentando ir atrás do cara lá, sabe? Tipo, todas essas coisas, assim, eu achei que foram muito interessantes.
A sequência de cenas são muito impactantes, né? E uma coisa que eu acho que valoriza muito essa parte, que nem. Eu adoro o Rengoku, eu gosto do personagem, gosto real dele em si, porque ele realmente é aquele personagem, tipo, justo, bravo, valente, que vai estar lá protegendo os amigos, a família dele e tudo mais. Só que no mangá, porque eu já tinha lido o mangá de Kimetsu antes de ver. E a morte dele no mangá, pra mim, foi tanto faz.
Ah, olha só.
Já quando eu vi o filme... Eu chorei com a morte dele por conta dessa construção da animação, trilha sonora. Eu acho que teve tudo isso que, mano, quando toca aquela musiquinha, aquela maldita música na hora que ele tá ali e tá todo mundo ali falando com ele, todo mundo chorando, eu desabo só de lembrar da cena.
Sim, é muito tenso, cara. É isso, eu acho que ele foi muito bem construído. Só que, tipo, eles construíram isso e daí depois eles se apoiaram pra, tipo... Sabe? Eu não sei, me incomoda em muitos níveis o jeito que eles exploram isso mais pra frente. E mudando de personagem, vamos sair um pouco do Rengoku, senão a gente vai ficar aqui, senão eu vou repetir tudo que eu já falei, porque é uma coisa que me deixa muito estressada, então eu falo pra caralho. Mas o Tanjiro, eu acho também que ele é é bem idiota o que eu vou falar, tá? Mas ele é tipo, ele é um protagonista muito 2D.
Amiga, você tá tocando num ponto sensível, porque eu amo o Tanjiro, tá bom? Então, assim, eu vou entrar nessa briga agora também.
A Camila também, a Camila também.
O Tanjiro tem o mesmo signo que o meu, tem o mesmo horóscopo de ateu que eu, então é isso.
Eu entendo, mas eu, mesmo assim eu gosto dele, porque eu vejo... Eu não sei, eu vejo ali... eu vejo o desenvolvimento nele, eu vejo que ele muda com o tempo, que ele amadurece. Então, ele é basic... Mas ele não tá parado no tempo. Eu vejo ele mudando ao longo das temporadas e... Enfim, com as coisas que acontecem com a Nezuko também. Ele tomando decisão porcaria e tal. Que é muito um protagonista de shonen, né? O cara que erra tentando acertar, né? Clássico.
É, mas isso daí... Nossa, isso me deixa meio estressada.
Eu quero dar um abracinho nele. Eu falo, pô, Tanjiro, você fez toda a porcaria, mas você tava tentando, eu entendo.
É, porque eu entendo que ele tava tentando, mas assim, tente melhor. Melhore, sei lá. É muito nessa energia, tipo, me incomoda um pouco ele ser isso de tipo, ai, ele errou, ai, tadinho, sabe? Eu fico tipo, brother... vamos dar, sabe? Vamos, né? Sei lá. Eu sinto que é muito uma coisa meio passação de pano, assim. Porque ele é o protagonista. E daí, se ele errar tentando acertar, tudo bem. Porque ele estava tentando acertar. E tipo, ah! E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. É, porque... É, não sei, porque eu sou uma pessoa que eu não acho que é... Sei lá, não
mas,
gosto.
Mas, mas
não tem motivo, eu só não gosto. Eu acho meio tipo, poxa... Sabe?
Mas será que aí não pesa o contexto da idade dele também?
E eu acho que faz parte do ter a história. Porque se ele também fizer... Ele acertar e fizer tudo certo e tal, a gente não tem a narrativa se não tiver
não,
isso.
Não, mas o problema pra mim não é ele errar. Eu acho que ele errar é perfeito, né? Porque assim, se ele só acertasse também, eu ia ficar muito puta, entendeu? Se fosse só tipo, o Rengoku, assim, que nunca errou. O fado, sem defeitos. Alecrim dourado. Mas... O jeito que isso é tratado, sabe? É uma coisa meio, tipo, passação de pano. É essa parte que
me
incomoda, assim.
Os erros dele não tem consequência, seria base...
Não tem muita consequência, sabe? É uma coisa meio, tipo, ai...
Isso aí é do shonen, né? Isso é do shonen, né? Isso aí, tipo...
Depende do shonen, eu acho.
Não, os shonenzão de entrada, a gente sente muito essas coisas. Novamente, trazendo cavaleiros, era os rolês assim, ah... Você perdeu a visão, recuperou, fez não sei o quê, voltou, morreu, voltou. É, tipo, tudo
é,
meio...
Então, umas coisas
e
assim.
É, inclusive, trazendo uma coisa que não é de mangás e animes, mas é de quadrinhos de modo geral. Quem lê Marvel e DC aí, tá acostumado com essa brincadeira. Porque nada acontece de verdade.
Nada acontece de verdade. A única coisa que acontece de verdade é a morte do Rengoku. No rolê, assim, tipo, sei lá, a Nezuko virou demônio, mas aí agora ela não tem mais o problema de sabe, de andar... No, tipo, quais são os problemas da Nezuko ter virado um demônio? Isso daí, eles jogam pela janela no comecinho da temporada, tipo, ah, agora ela pode andar no sol, e... Não, porque ela virou demônio, mas ela é super forte. Ah, sabe, tipo, não tem muito conflito nesse sentido. O conflito é o preto no branco do bem contra o mal.
Sim.
Essa galera aqui que é super família, que luta por esses ideais e não sei o que, vai lutar contra esse cara que é o mal encarnado e ele mata todo mundo e ele é horrível e ele mata criancinhas.
Eu entendo, é que eu gosto, eu estou buscando isso quando vejo Demon Slayer, então não me dói porque é exatamente isso e me dá uma satisfação quando eu vejo o episódio que é preto no branco de Demon Slayer, porque é isso que eu busco em Demon Slayer quando eu vou assistir.
Justo,
mas eu
justo,
entendo,
justo.
E eu acho que essa parte de consequências, que eles até... Aí é uma coisa que eu acho negativa, que eles não exploram tanto, porque a maior consequência e a única coisa pela qual o Tanjiro realmente se culpa é o começo do anime. É o primeiro episódio em que ele saiu de casa, ele não voltou pra casa.
Ele se culpa pelo negócio que não era pra ele
exato,
se culpar,
porque
entendeu?
Ele teria morrido junto se ele estivesse lá. Mas a família dele é morta por um Oni, só que o ponto é, ele não tava lá. Então ele não sabe se ele ia ter morrido ou não, se ele ia ter salvado um irmão mais novo que fosse. Então o ponto dele de culpa é a dúvida, porque ele não tava. E ele não fez o que ele tenta fazer o resto do anime todo, que é, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar o meu melhor. Porque no momento em que era pra eu estar tentando o meu melhor, eu não estive. Então eu vou fazer isso o resto da minha vida. O resto da minha vida, eu vou sempre fazer isso. Porque eles podiam até explorar mais isso, mas eu sinto que é um reflexo disso. Então ele sempre vai tentar, ele sempre vai entrar na frente, ele sempre vai ser um chato. Inclusive no treinamento dos Hashiras, ele foi o chato. Ele foi tipo, eu vou fazer tudo. E aí todo mundo se ferrando e o Tanjiro lá, já consegui fazer a prova. Tipo, é meio chato mesmo. Mas eu acho que é reflexo, e aí eu vejo isso como construção dele, aí não me incomoda.
Aí é que, nossa, é que eu acho o Tanjiro, tipo, tão fofinho, sabe? Tipo, ele tem aquela aura dele que é gostosa de você ver, sabe?
Ele conseguir ser positivo no meio das coisas, sabe?
É meio Poliana.
O que me faz me apaixonar pelo Tanjiro é justamente essa positividade dele, sabe? Dele, tipo, chegar, tipo, galera, tamo aqui lascado. A gente tá com esse problema, mas ó, amanhã é um novo dia, vai dar tudo certo, galera. Vamos pra cima.
Sim, nossa, como eu preciso dessas coisas, Cole. Eu preciso muito disso. Eu preciso muito desse sentimento, sabe? E ele me traz esse bom sentimento. Embora eu entenda que realmente é completamente assim... tipo, whatever, tirado do nada. Mas às vezes eu preciso disso. Eu não preciso da explicação, às vezes,
é,
sabe?
É por isso que eu passo pano pra ele por conta disso. Porque ele é fofo. Que ele é coração.
Agora, gente, o Zenitsu
acho,
não
acho
dá.
Um motivo,
posso falar
um motivo...
do Zenitsu? Deixa a Pri terminar e eu falo do Zenitsu.
Não, não, eu ia falar, vocês têm um ponto, vocês têm um ponto. Acho que é necessário ter pessoas assim no mundo.
Ele equilibra a Matrix, dor e sofrimento, ele equilibra a Matrix.
Pode ser, pode ser. Talvez eu só esteja, só seja meio amarga, assim, no fim, nessa questão.
A gente específica. Vai deixar o Tanjiro convivendo com você por um mês, tá, amiga? Então aí você já...
Nossa, eu ia jogar ele da janela.
O Tomioka, você é o Tomioka, você está lá de mau humor e o Tanjiro não, está assim.
Não.
Oi, oi, Pri, vamos fazer as coisas, Pri, o mundo é legal, Pri.
Sério. É isso, entendeu? Eu me identifico com Tomioka. E aí aqui, ó, um negócio dessa temporada envolvendo Tomioka. Tomioka, personagem misterioso, né? Não quero me meter com emo, entendeu? Tipo, quer se ficar afastado,
Sasuke,
entendeu? Solitário.
Sasuke da vida.
Todos esses rolês. Trauma pesadíssimo e, tipo, sabe? Um trauma... Ele tem ali o trauma, as questões dele e tal. E o Tanjiro resolve com uma pergunta, sabe? Tipo, jogada, assim, no meio do rolê, tipo, super corrido, sabe? Eu quero... Não, isso pra mim é, tipo...
É porque nunca ninguém tinha feito aquela pergunta pra
amiga,
ele,
amiga, é o poder da amizade. É os amigos.
É o poder do protagonismo isso aí, entendeu?
Se o Naruto convenceu o Obito, por que não?
Porque tá aí um motivo também pelo qual eu não gosto de Naruto. Eu gosto de Naruto, mas eu não cheguei a essa parte aí. Eu preciso assistir essa parte também. Eu acho que foi muito pouco explorado. Tipo, o Tomioka é um personagem super querido. Um personagem que os fãs gostavam de graça. Que teve toda ali a backstory dele. Sofreu a explanação toda, não sei o que, não sei o que. E o arco dele foi resolvido com uma frase. Essa é uma das coisas que me decepciona. Sabe, é uma das partes que me deixa frustrada. É, isso foi, tipo, um bom resumo de como eu fico frustrada. Por que eu fico frustrada, num geral. Mas, enfim, ok, tá lá, entendeu? Ele tá mais felizinho.
Nossa, encheu meu coração de amor e quentinho essa cena. É isso.
Eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava.
É basicamente a Pri triste e eu assim, tipo, ui, que legal.
Eu já percebi, Camila, o lance das coisas é que eu fico estressada com as coisas.
E eu me divirto, eu me divirto pra caramba.
Você se diverte, eu me estresso.
Eu tô curtindo a jornada, eu não tô pensando muito sobre isso às vezes. Mas eu queria falar do Zenitsu. Gente, o Zenitsu, eu sei, e ele tem o poder, o rolê de tipo... Ah, ele vira um cara foda em alguns momentos... É legal quando ele vira um cara foda, mas ele grita muito. Gente, mas não, assim, não... Aí, o que me irrita... Tudo que irrita a Pri em relação ao Tanjiro, eu me irrito com o Zenitsu.
Ah, não, mas eu me irrito com o Zenitsu também.
Nossa, o Zenitsu aparece todo... em cena, tipo, ah, lá vem o chato. Vai, chato, fala, chato, vai, vamos, chato. Assim, é completamente insuportável pra mim.
É, ele é um personagem muito difícil. E aí, a toda a construção dele é ele ser esse personagem que é super difícil, que, tipo, sei lá, eu não vejo a menor graça do jeito que ele faz as coisas e trata as personagens femininas e tudo mais, e trata Nezuko e tudo mais, assim... Eu não me sinto confortável assistindo, é uma coisa que me traz desconforto, é uma coisa que eu fico meio, tipo, bolado, assim, tipo, poxa, precisava ser assim. E daí agora ele está nessa jornada que é o prelúdio dele ser fodão, entendeu? Agora é, tipo, o momento de virada que todo mundo vai gostar do Zenitsu, sabe? Uhum. Parece. Que, do jeito sim, que foi construído sim, sim. Ali, o finalzinho do arco e tal. E eu não tô aqui pra isso, cara, de verdade, assim. Você pode fazer a redenção que for, tenho sentimentos, assim, muito conflitantes... Mas eu não gosto dele também. Eu acho o design dele... Eu não gosto do design dele.
Ele meio parece... Eu não confundia, mas eu assimilava ele ao Rengoku algumas vezes. Por causa da loirice, laranja...
Por causa
loiro,
do amarelo, né?
Laranja amarelo juntos, assim, sabe? Mas... E aí eu sinto com ele o que você sente com o Rengoku. Que é o rolê, tipo... É pra forçar um alívio cômico. E tipo, nossa, gente, eu não estou rindo. Vocês estão forçando tanto que eu dou risada com outras coisas e não com ele, sabe?
Mas eu sinto que... Galera, são muitos bons argumentos, tá? Vocês estão me deixando numa situação complicada aqui. Mas eu concordo que o Zenitsu, ele tenta ser aquele alívio cômico, só que é aquele alívio cômico tal qual a trama da obra. É aquele alívio cômico de shonen que a gente já tá acostumado, que a gente já viu 600 mil outros shonens do personagem que sempre vai ter o personagem que vai querer ser mulherengo, que vai querer ficar dando em cima de absolutamente todas as mulheres, que vai ficar desrespeitando, tipo, o negócio.
É, mas aí agora, por exemplo, minha referência disso é, sei lá, o Kuwabara. E o Kuwabara é muito engraçado.
Ah, mas se você pegar, por exemplo, o... É que, assim, você tem o Jiraiya em Naruto.
É, não, o Jiraiya eu não sei. Mas eu não acho ele tão insuportável quanto o Zenitsu, porque ele grita menos.
E o Jiraiya aparece menos também.
É, aparece bem menos. Eu acho que é muito assim... Eu não estou na mesma vibe, assim, sabe?
Sim.
Mas é isso, assim. O Zenitsu é um personagem que a gente concorda em não gostar.
Mas assim, já é o oposto de, por exemplo, o que eu acho que é o melhor alívio cômico pra mim da obra.
Que é o Inosuke. Perfeito. Uhum. Nunca errou. Entendeu?
Além de tudo é bonito. Além de tudo é gato. Como
cara,
pode?
E é o lance do Inosuke é porque ele é raso. Ele é raso que nem uma folha de papel sulfite. E isso torna ele maravilhoso.
Porque ele não tenta ser mais do que ele é. Ele é isso, ele tá se divertindo. E ele tá... Gente, é isso. Só o que tem a oferecer é isto.
Ele quer brigar, ele quer tretar, ele quer ficar com os músculos grandão, entendeu? E é isso. E ele,
rato
tipo, não
de
quer
academia.
Que as pessoas vejam que ele é lindo.
Ele é um burro
e
da
tá
vida.
Bom. É literalmente só isso. O personagem, a descrição dele ali, tipo, o plot dele tem... 3 bullet points, acabou e ele é maravilhoso. É isso.
Funciona, é, sabe? Funciona, é, né? Funciona.
Você não precisa de muito mais que isso, sabe? Você não precisa fazer um arco pra fazer a redenção do Zenitsu, sabe? Tipo, eu fico tipo, Inosuke, tão perfeito, por quê, sabe?
Inclusive, nessa parte do Castelo Infinito, no final do arco do treinamento dos Hashiras, todo mundo cai no Castelo Infinito, literalmente.
Ah, muito boa
e aí
essa
tá
parte.
Tipo, tá todo mundo caindo, eita porra, caceta, Muzan, meu Deus do céu e tal, Inosuke lá, tipo, ui, eu vou lutar, ui, eu vou lutar.
Sim, ele tá tipo, ah, luta! É muito bom.
É meio WWE, sabe?
É um pouco,
sabe,
é,
essa energia.
Assim. É muito essa energia.
E aí, até, falando dos personagens, não vai dar pra falar de cada um deles de um modo geral?
Não, mas a gente... Porque a gente vai falar de uma personagem muito específica daqui a pouco, porque senão esse cast vai ficar com 2 horas e a gente não pode.
Mas eu só queria dizer que... De um modo geral, eu gosto muito de todos os Hashiras. Gosto muito, até dos que têm menos desenvolvimento e tal. Eu gosto muito deles. Muito, muito. Eu gosto muito da Kanroji, a Mitsuri. Eu gosto muito da Mitsuri. Eu gosto muito da história da Mitsuri. Mas eu gosto muito dos... Eu acho que onde, às vezes, falta desenvolvimento no elenco dos personagens mais jovens, eu acho que tem nos Hashiras. Eu gosto muito dos Hashiras. Eu olho pra eles... Eu sinto que a obra conseguiu, pra mim, construí-los pra eu respeitá-los ali. Eu olho e falo, puta, essa galera é foda. Essa galera é boa no que faz, sabe? Eu tenho muito esse sentimento com eles, que eu acho que era o que a obra queria passar pra gente mesmo. Então, Hashiras, pra mim, é joinha.
Se eles fossem tão bons no que eles fazem, não ia chegar um moleque de 13 anos lá e ia fazer melhor que eles, entendeu? É
mas
isso que eu acho.
Mas o Tanjiro, ele é o Tanjiro, entendeu? E ele é o. Ele vai ser Hashira. Eles foram pequenos Tanjiros também quando eles chegaram.
Não foram, senão eles tinham derrotado a porcaria do Muzan antes.
É que o Muzan é muito bom. O Muzan não é qualquer um que.
Mas aí chegou um moleque de. Enfim. Eu não compartilho da sua
opinião.
Posso
acrescentar um comentário na sua frase? E depois de tudo isso, chega um moleque. Que descobriu um poder milenar que é despertado nos outros Hashiras, que ele foi o primeiro a despertar e depois todos os outros começaram a despertar esse poder também.
Ah, mas aí é narrativo, porque eles colocam um rolê de só vai nos outros quando começa em um. Então tem que ter um pra começar nos outros.
Aí começa no Protas, né? Obviamente.
Isso se chama catapora, amigos. Isso não é poder.
Isso se chama catapora.
Isso tem outro nome, tá?
Mas tudo bem, é tipo, tudo para entrar nesse plot de tipo... Nessa história, né? Nesse rolê todo do Tanjiro ser o escolhido, né? De ter culminado de ser com ele. Enfim, essa
ele
parte por si só já
Pri,
é uma...
Ele era destinado.
Ah, esse negócio de destinado é uma coisa que na gastura...
Ah, eu gosto. Mas é que eu gosto muito de Senhor dos Anéis, sabe? O Frodo tinha que ser
Ah, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, mas por... Todos os outros núcleos, exceto o Frodo e o Sam,
entendo.
Assim, tipo, de verdade. A gente precisa conversar sobre o Senhor dos Anéis depois, qualquer dia desse também. Mas eu acho o resto muito mais interessante, o mundo é muito interessante, os personagens são muito interessantes. Frodo e Sam, o que eu tenho a ver? Basicamente é isso. Esse lance de protagonista, escolhido, não sei o que, é uma coisa que não me pega muito. O que é, assim, engraçado por eu gostar muito de shonen também, então... Às vezes é... Enfim. Mas também não é todo shonen
que eu
gosto. É o
famoso... Estou acostumada a me incomodar com isso, né? Tipo...
Estou acostumada a ignorar isso e me incomodar com isso, sabe? É bem isso mesmo. Enfim.
De quem você queria falar? Você falou que ia falar de...
Da Nezuko.
Ah, da Nezuko.
A Nezuko, que é uma personagem... Ali, sim. Aí é totalmente problema das minhas expectativas, tá? Mas... que ela é uma personagem muito legal, ela é muito forte e ela não precisava ser peituda.
Ela não precisava ser peituda.
E é esse o meu problema com a Nezuko, basicamente.
Porque tipo... o ponto com a Nezuko em relação a isso é você precisar representar a força de uma mulher dessa forma. Não, gente, tem outro jeito, sabe? Não precisa ser isso exatamente.
Ser uma criança.
E aí é esse, exato, e é esse ponto, porque ela tem a transformação. Porque quando aconteceu a transformação pela primeira vez, eu não sabia disso. Eu já tinha visto a foto dela peituda, mas eu não sabia da transformação. Que é quando ela atinge um nível de Oni, de força ali, durante uma batalha. E aí quando isso aconteceu, eu achei que ela ia ficar naquela forma pra sempre. E aí eu olhei e falei, ah... A Nezuko é adolescente agora. É como se fosse uma puberdade que tivesse acontecido.
É tipo, olha, ela cresceu.
E aí eu falei, bom, então essa é a Nezuko agora. Aí quando ela diminui e vira criança de novo, eu falei, não, não, gente, não.
Isso é esquisito. Não.
É esquisito.
Esquisito, galera.
Porque ela, se a ideia fosse ela voltar para a imagem infantil depois, não precisava representar a força dela com uma mudança corpórea de peitos. Ou se ela... Obviamente, se ela crescer...
Tipo, crescimento de corpo, assim, né? Tipo, ah, não, mas peitos são naturais quando seu corpo cresce.
E se ela tivesse crescido peitos que não ficasse com decote, sabe? Tipo, cobre, fecha. Que é o rolê das três esposas lá.
Esposas do...
Que, tipo, peito chega... Não precisa, gente. Não tem problemas com a não monogamia. Aí é problema de cada um se acerte seu relacionamento. Mas não precisava representar dessa forma as três. E não precisava representar a Nezuko desse jeito. E a gente sabe... E aí com a Nezuko eu acho que dói mais. Porque a gente acompanhou ela, né? A gente viu... E ela é irmã do protagonista. Então tem um rolê que quando a gente se projeta na obra, a gente também tem um sentimento de irmão com ela. Eu pelo menos tive. Eu falei, putz, realmente, se você tem um irmão, às vezes você lembra do seu irmão e de repente peitos. Tipo, não... E aí volta, tipo, não. E aí volta o peito, não. E, tipo, gente, para. Por que a gente tá falando exato disso, né?
É muito importante a gente frisar aqui que o problema não é ela ser peituda, entendeu? O problema é a sexualização de uma personagem que é criança.
Sim,
né?
Exato.
Tipo, ah, não, mas naquele momento ela é um uniforte, não sei o quê.
Mas
blá,
não
blá,
põe
tipo,
o dinheiro no pão decote, então, sabe? Tipo,
não bota o decote. Ou então, tipo, não transforma de volta em criança,
exato.
Sabe? Tipo... É esquisito. É um rolê esquisito.
Sim, sim. E foi uma época, inclusive, só acontece no distrito do entretenimento, se não me engano, quando eles estão lutando.
Sim.
E aí já é um distrito ali que já tem os problemas de... Eles se vestem de mulher, e fica caricaturas, né, de como são mulheres também, que é uma coisa que incomoda os três protagonistas. E aí foi uma época que muita gente abandonou Demon Slayer por causa disso. Porque... A gente tem um recorte do Japão, e isso acontece em outras obras também, de ter sexualização de personagem. Eu cometi o erro de pesquisar cosplay no Instagram, foi um erro? Porque, erros. Mas, digamos assim, quando você se propõe a assistir uma obra, eu, pelo menos, olho assim e falo, bom, eu estou me propondo assistir, vou relevar algumas coisas. Com ela não deu.
É porque é uma coisa que chega num ponto que deixa a gente incomodado.
Exato.
Sabe? Eu lembro de ter ficado muito incomodada. Pô, ia ser muito mais da hora se a gente visse a Pitoquinha, entendeu? Tipo, a Nezuko neném, a Nezuko pititiquinha, dando um sacode no
forte
bicho,
pra
entendeu?
Caramba.
Aparecendo garra nela e, tipo, sabe?
Ela sendo pequena e ágil, né? Usando agilidade.
Sabe? Tinha vários outros jeitos de fazer isso e eu acho que foi uma escolha que não achei tão legal. E aí, assim, me afasta da personagem, é uma coisa que me desconecta.
E é um problema grande narrativo, porque exatamente como ela é o ponto focal do Tanjiro na obra toda, ela também se torna o nosso em alguns momentos, né? Inclusive, até nesse arco do treinamento dos Hashiras, não tem Nezuko, né? Nezuko...
Não tem,
ela
não
está sendo cuidada e tudo, está sendo escondida do Muzan, que, né, quer o dom que ela conseguiu de andar sob o sol, ser uma Oni que anda sob o sol. Então, ela tá sendo escondida, protegida, então ela não aparece. Mas ela... Tudo é por ela. Tudo de Demon Slayer acontece pra salvá-la, pra transformá-la em humana de novo. Ou transformá-la numa Oni que se comunica e vive entre humanos. Tudo é por ela. Então, a gente tem um carinho que a gente fala... Cara, meio que... Eu vou falar de um jeito muito cafona, tá? Mas meio que maculou uma coisa que não era pra ter maculado, sabe?
E eu acho que, não necessariamente isso, mas esse afastamento da Nezuko... As últimas temporadas rolou um afastamento muito grande dela, eu acho, assim. Tanto o arco dos ferreiros, quanto esse do treinamento dos Hashiras... rola um afastamento muito forte, assim, tipo... A gente só vê ela realmente brilhando, lutando e tudo mais no arco do Distrito do Entretenimento.
E aí parece que eles entenderam que a gente não gostar da Nezuko peituda é a gente não gostar da Nezuko. Mas não é que a gente não gostava dela. Não era pra ter diminuído ela por causa daquilo. Era só pra ter feito um acerto de tom de como isso é feito.
E meio estranho esse gap, porque a gente sai logo de um arco que ela tá descobrindo os poderes dela. Que ela tá ali com a força, que ela quase vira um Oni completo. E aí, no arco seguinte, ela aparece, tipo, pontualmente. E no outro arco, ela nem aparece.
É meio que isso, assim, tipo...
Tinham outros caminhos pra fazer isso. E acertar o tom da personagem não é diminuir o tempo de tela de uma personagem tão querida. Que é o motivo por essa obra existir. Salvar a Nezuko.
É, basicamente, então... a missão do Tanjiro é justamente essa.
Exato.
Ele começa a matar demônios só por conta disso.
Exato.
E aí você afasta, tipo, essa... Ai, gente, eu fico bolada.
Mas assim, não li o mangá, tá? Mas sendo de Moisleiro o novelão que é, eu tenho certeza que vai estar acontecendo uma luta, ela vai aparecer do nada, assim, pra salvar o Tanjiro. E ela meio que vai morrer, e ela vai viver. Ela vai morrer, ela vai viver. Eu vou ter todos os sentimentos com a Nezuko, porque eu sei que eles caíram no Castelo Infinito aqui no final do treinamento dos Hashiras, e ela vai aparecer em algum momento muito importante. E eu como pessoa fã de novela, eu quero o que eu já sei, tá tudo bem.
Vai ser ótimo. A parte que mais me dói é eu saber exatamente o que acontece e não poder comentar aqui pra poder falar sobre isso. Isso que me dói muito.
Amigo, daqui a X anos, quando a gente assistir todos os
2030,
2028,
né?
2028, né?
É, 2030, estaremos aqui comentando o final de Demon Slayer, o mangá /
A gente chama Cole de novo pra você vir e falar, lembra daquele episódio, o episódio top do Hype Zilla? A gente vai estar no episódio 500 e lá, não sei contar, gente, quantos episódios vai ter. Mas vai ter muitos episódios.
Vai ter uns quase 200 aí,
só
sei lá.
200? Eu achei que era mais.
Eu contei pouco.
Quantas semanas?
São 6 anos? Ai, são 52 semanas por ano.
Ai, não é tanto não, achei que era mais.
E será que o One Piece já vai ter acabado até lá?
A gente vai estar falando
talvez.
A gente vai estar falando, tipo, arco final de One Piece, será?
Já vai ter acabado o Jujutsu.
Ah, Jujutsu tá
já
aí,
já vamos
estar, né?
Tá falando ali do final,
é, Jujutsu tá na cara do gol. E gente, eu tô em 200 e pouco de One Piece. Será que eu estaria em dia com One Piece? Não sei.
Eu espero que não, amiga. O meu objetivo é não ficar nunca em dia com One Piece. No dia que acabar, eu ter bastante coisa pra eu ler, assim,
vários.
O Oda
está cumprindo isso aí. Cada vez que você assiste, ele solta mais 3 capítulos, né?
Mas você sabe... mas você sabe que na hora que acabar, a internet vai ser o lugar mais insuportável com spoiler do que é One Piece, né?
Ah, é verdade.
Então, assim,
spoiler de One Piece é uma coisa que eu já desapeguei um pouco.
Olha
assim,
aí, um primeiro
como
passo.
Como eu tô muito pra trás.
Um primeiro passo.
Não, como eu tô muito pra trás, assim, é isso, entendeu? E aí eu fico curiosa com as coisas que acontecem, porque tipo, nossa, como que isso aconteceu? Como que chegamos até esse ponto, sabe? Isso daí é ok.
É, você entendeu
porque
o meu
não tem
ponto.
Como.
Eu só que eu sou isso com tudo. Você está começando no Nirvana.
Eu sou seletiva. Tem algumas coisas que não me estressam.
Mas, Pri, eu também comecei só com algumas coisas. Depois eu atingi o Nirvana. Estamos todos no caminho do Nirvana.
Gente, é isso.
Vai acontecer.
Eu vou conseguir.
Vai acontecer.
Tenham fé. Acompanhe a minha jornada aqui no
Hypezilla. Ao Nirvana do spoiler.
E no final... A mensagem final é sobre o quê? Sobre atingir esse ápice.
Exatamente. Tudo que a gente quer, no fim das contas, é atingir o auge do...
Paz de espírito. Paz de espírito.
A paz de espírito.
É isso. Ninguém vai tirar minha paz. Eu já... Ah, isso aqui é spoiler. Tá tudo bem. Não me dói.
Então, aqui também, encerrando não só a parte dos spoilers, como o programa, no geral, eu diria, Cole, o que você achou do nosso embate, assim?
Gente, eu acho, assim, vocês me colocaram numa posição, porque foram tantos argumentos incríveis, e tantos momentos de ápice, da Pri falando 600 mil argumentos que pra mim mudaram toda a minha percepção de uma abertura, a Cakes fazendo 300 outras percepções de falar, pô, o Tanjiro realmente é um bom personagem, eu passo muito pano pra ele mesmo, e tá certo. Então, assim... Eu não sei o que dizer, sério, tá? Foi incrível. Porque foi uma briga com classe.
Ah, nós gente, somos, sempre discute
as pessoas inglesas brigando, assim, numa mesa, tomando chá com o dedinho pra cima, assim.
Com luvas, assim, tchá, tchá. Não, mas eu acho que o lance todo, tipo, a parte boa de ter esse tipo de discussão é que cara, você pode discordar do seu coleguinha sem desrespeitar ninguém, sem brigar, né? A gente vai sair daqui, a gente ainda vai se falar, entendeu? A gente não vai quebrar.
A gente não vai nada do tipo. Ou será que não? Vai ter um bloco no WhatsApp agora, não sei.
É, assim, não, nunca mais falarei com essa mulher na minha vida. Então, é possível você ter uma discussão saudável se você está aberto a ouvir os argumentos do outro, eu acho.
Também. Exatamente, exatamente. E eu acho que o ponto dessas obras que a gente ama tanto é que quando alguém fala uma coisa, você leva pro pessoal. Então, tipo, se você falar que, ai, não gosto do Tanjiro, você está me atingindo. Não, gente, é só uma história, ela pode ser muito importante pra você. E eu vou falar do ponto de vista de alguém que ama Senhor dos Anéis, que tem tatuagem de Senhor dos Anéis, que a minha vida mudou por causa de Senhor dos Anéis. E tem amigos, às vezes, que vêm falar, tipo, nossa, cara, eu acho meio chato. Eu falo, tudo bem, mas eu entendo, porque é uma história meio maçante. E eu entendo que não tenha reverberado com aquela pessoa, sabe? Então é mais isso de, tipo, não é um ataque pessoal. Tá bom? Tá tudo bem. Você pode continuar gostando. Pode continuar com sua camiseta do Tanjiro. A Pri ainda vai gostar de você. Tá tudo bem. Você Sim. que gosta muito do Zenitsu, eu ainda posso ser sua amiga, tá? A gente não vai brigar por causa disso. Tá tudo certo.
Eu não digo mesmo. Eu discordo. Se você gosta do Zenitsu... Não, tô brincando. Se você gosta do Zenitsu, não me dirija pra
aqueles,
falar.
Mas eu já vou falar aqui de um... Só, não é dando spoiler. Se você tem um personagem, uma luz superior, que se você gosta dele, eu não sou seu amigo. Eu já lancei aqui, tá? Vou direto ao ponto aqui.
Beleza. Talvez, provavelmente vai ser um personagem que eu vou achar interessante.
Olha, amiga. Amiga.
O Cole já tá julgando. O Cole já tá.
Amigo, assim. Eu tenho um dedo muito ruim pra personagem, você não tem noção. Mas a gente conversa disso em outro momento, né? Vamos encerrar aqui, senão a gente vai entrar na seara de spoilers. Mas, de verdade, sinceramente, eu saio desse cast gostando um pouco mais de Demon Slayer. Sendo um pouco mais paciente,
eu ia justamente usar a palavra paciente, porque eu acho que é isso. É. Eu acho que eu sou uma pessoa
tendo
muito...
um pouco mais de paciência.
Eu acho que eu sou muito paciente. O que às vezes é um problema, que às vezes eu sou paciente demais com coisas que eu tenho que sacudir. E eu tô tipo, não, gente, vai ficar tudo bem. E a Pri está sacudindo lá o Tanjiro, tipo, Tanjiro, por favor, Tanjiro.
Pelo amor de Deus, Tanjiro. Mas eu saí um pouco mais compreensiva, assim, e paciente com Demon Slayer. Porque realmente é um shonenzão da massa, um shonenzão de entrada muito bom, tá? É muito bonito. Ele tem potencial de trazer aí muitos novos leitores. Ele mudou o consumo de... Ele impactou de forma astronômica o consumo de mangá no Japão, uhum. sabe? Não tem como. Não tem como negar, assim, o tamanho e a importância, né? E a qualidade também. Eu tenho minhas questões com a obra, mas eu entendo, tipo... Mas eu compreendo por que ela é importante no momento que ela é importante, sabe? E é isso. Às vezes, tudo que você precisa fazer é só falar, tipo... Beleza, é isso. Cada um com a sua opinião e a gente vai ali...
É, pra mesa de bar, tomar cerveja e tá tudo bem.
Tá tudo bem. Agora, quem gosta de Sword Art Online é muito
difícil.
segura! Cole, se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas te encontram, faça o jabá.
Galera, se vocês gostaram da minha participação, pede pra trazer mais pra gente poder ficar fofocando mais. Ô, amiga, fazer um episódio de fofoca dos animes.
Tem muito,
hein? A gente vai fazer o nosso Fofocas da Era Taisho, só que...
Do século XXI.
Do século XXI, é isso.
Mas é isso, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais é Orewakou, Orewakou em absolutamente todas as redes sociais. Então se vocês gostam de conteúdo de cultura pop, quer ganhar mangá eventualmente em algum evento, é isso, é só me seguir, manda mensagem, a gente fofoca, a gente troca ideia. E é muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de vocês duas. Vocês são incríveis.
Ah, muito obrigada, amigo. Eu gosto muito de você também. É muito divertido, assim. Você é uma pessoa que eu gosto muito, com quem eu gosto muito de conversar. E eu acho que por isso se traduz muito bem no podcast, assim. Até quando a gente tá discordando e brigando, a gente se entende, tá?
Parece que a gente compartilha o mesmo neurônio, né?
Às vezes sim, é bizarro. É maravilhoso. É bizarro e maravilhoso. Cakes, faça seu jabá.
Olá, bom, pra quem quiser me achar, estou no Nerd Bunker produzindo muitos conteúdos, estou escrevendo também algumas coisas sobre animes recentemente, e nas redes sociais eu sou o Cakes _ Souza, Souza com S, tá? O escrivão botou errado no cartório, ficou assim?
Amiga, não sabia.
É sério, era pra ser com Z, errou a família toda, foi lindo.
Que beleza.
Mas Cakes _ Souza, eu uso mais o Instagram, em que eu passo certas vergonhas, vocês vão ver algumas lá, enfim. Mas eu não produzo tanto conteúdo como o Cole, que é especialista. Eu só faço coisas meio aleatórias, porque às vezes eu estou muito cansado para fazer muitas coisas. Mas é isso, estou sempre no Nerd Bunker, estamos lá produzindo conteúdo. Temos um ótimo grupo do Telegram, que você deve entrar também. Estou no Lado Bunker também, junto com a Pri, falando sobre as notícias da cultura pop da semana. E é isso, Pri. Estamos aí, fazendo coisas por aí.
Estamos aí fazendo muitas coisas, muitas inclusive, coisas. Assim. Se tem uma coisa que a gente está fazendo, galera, é Exato. Coisas. Então, sigam a gente lá no nosso trampo do Nerd Bunker, que tá rolando bastante coisa legal. E daqui pro fim do ano vai rolar mais coisa legal ainda. Gente, muito obrigada por ouvirem este episódio de Hypezilla. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aí com a gente com quem vocês concordam mais. Se teve alguma opinião, assim, algum hot take nosso que vocês acharam, isso aqui tá completamente errado. Mas vamos tentar ser cordial, entendeu? A gente conseguiu conversar aqui numa boa, pô, 1h30 de argumentos e discussão elegante. Vamos manter a elegância dos comentários também. Aqui, sinceramente, ó, as pessoas que ouviram Hypezilla, os comentários que eu li na internet aí afora, todo mundo muito elegante, tá? Vocês estão aprovadíssimos pelo diretor da escolinha da Anya, inclusive, eu diria.
Elegantos.
E eleganto, todo mundo aqui é muito eleganto. E é isso, gente, muito obrigada por ouvirem esse episódio, a gente se ouve, né? Quer dizer, vocês ouvem a gente na próxima semana.
Beijos! Beijos.